Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã. Um bom dia a você que nos acompanha pela rádio, pela televisão e pelo canal Central de Notícias Brasil. Bom dia, Carlos Roger. Vamos ao... Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Vamos lá, olha... O voo que partiu de São Luís fez pouso de emergência na capital federal após suspeita de bomba.
Jalber, que estava dentro, vai contar os detalhes. Exatamente. A Segurança Pública detalha a Operação Nordeste Integrado.
E governo do estado recebe da empresa Equatorial Maranhão 300 novos carrinhos para o programa Mais Renda.
E prepara a entrega de 500 carrinhos, mais 500 carrinhos, para as pessoas terem uma fonte de renda.
Não é, mais de 180 mil famílias do estado do Maranhão podem receber a parabólica digital gratuita.
E um prefeito cita o impacto do tarifaço de tchan para não pagar benefícios a servidores.
Você vai acompanhar também. Ministro reconhece falhas em provas contra deputados do Maranhão. Vamos revelar quem será esse deputado.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta sexta-feira, olha, hoje sextou, viu? Hoje já são 8 de agosto do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vai logo se preparando aí para participar, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Ele é 98981879376. 81879376. Obrigado, Jovem Pereira. Obrigado, então. É o telefone que você pode mandar o seu, a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, né, e não deixar de participar. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais. Alifarma Naturais agora com uma nova loja no Pop Center Coab. Na próxima sexta-feira vai ser a grande inauguração, mas você já pode visitar. Já está aberta, já está de portas abertas para sua visitação. Já pode encontrar lá o Alag, já pode encontrar o Rubrax, já pode encontrar o Elimelchi, já pode encontrar diversos tipos de suplementos naturais, né, para você... ficar muito mais saudável sem esses produtos químicos que vai lhe dar dor de estômago, dor de barriga, outros problemas que pode acarretar na sua saúde, porque são produtos naturais à sua disposição, assinado pela Alifarma, saúde para toda a sua família. Se você quiser, pode visitar o portal central, tem o portal Central de Notícias do Brasil, tem um banner lá, Alifarma. Aí você clica, vai direto para o portal da Alifarma, que é o alifarma.com.br. E aí você escolhe o que você quer comprar e pode fazer o seu pagamento online e receber o seu produto com toda a comodidade em sua casa. Você não precisa sair, por exemplo, lá de Loreto para vir fazer uma compra na Alifarma em São Luís. Procure a farmácia mais próxima da sua residência, se não tiver, aí você liga direto para a Alifarma ou entra no portal alifarma.com.br e faz a sua compra com toda comodidade. Se telefonar para o número da Alifarma, vou lembrar para vocês aqui o número, já que aparece aí para vocês, para quem está acompanhando na televisão. É o 8606-3142, 8606-3142, você liga, fala com o pessoal da Alifarma e diz, olha, eu ouvi no programa Central Amanhã, eu quero meus 20% de desconto e a entrega aqui, eu não vou pagar mais nada, né? Então, autoridade, quem entrar... pedindo aqui pela diretamente com o nome, usando o nome do Central Manhã, ou o nome do Central Esporte, ou o nome do Honda Central, todos dão direito a 20%. É acordo fechado, tem que ter cumprido, tá certo? Nós temos também o apoio do Mundo da Mídia, mundodamídia.com. O Mundo da Mídia é a grande novidade da tecnologia 4.0. Está totalmente digital para você anunciar onde você quiser. Acabou aquela história, não é? Agora vou anunciar onde eu quero. Como é que eu faço isso? Acesso mundodamídia.com, aí você entra lá como cliente, não é? Como anunciante. Só faz aquela sua inscriçãozinha com os dados básicos e aí você faz a compra da sua mídia onde você quiser. Escolha qual é a rádio, qual é a cidade, em qual cidade você quer anunciar. Facilidade na hora de anunciar é no mundodamídia.com. E você aí que ainda não cadastrou a sua rádio, depois não fica reclamando. Só não recebi nenhum comercial ainda. Veja se a sua rádio está totalmente habilitada, se você colocou toda a programação, se colocou todos os preços direitinho, porque às vezes o cidadão vai lá na rádio, aí está lá a rádio, apareceu, está a rádio direitinho, sim. Mas cadê os programas? Tem que ter todos os programas com os preços. Quanto é que custa o spot de 30 segundos, de 45, de 1 minuto? Eu quero rodar um spot de 1 minuto. Tem que estar o preço de tudo lá. É como se você colocasse uma Alifarma, né? E não colocasse os preços. Aí vai chegar o cliente lá e diz, quanto é que custa esse aqui? Não tem o preço. Como é que você vai vender? Tem que ter o preço, tem que colocar os preços. E outra coisa que a gente está orientando é que tem muita gente que diz assim, olha, eu vou botar aqui R$60 num spot de 30 segundos. Se ele está vendendo o spot lá no, na cidade dele por R$5, às vezes. Eu vou botar 50 aqui. Aí a pessoa entra, é como comércio normal. A pessoa entra e diz assim, só, mas a rádio vizinha está vendendo a 20. Né? Se o dele está 50 e tem gente oferecendo de 20, onde é que ele vai comprar? Né? É a lei do mercado, é importante todo mundo entender isso.
Tem que ter noção de valor, viu, Humberto?
Isso.
Porque tem gente que infelizmente acha que se quer vender um produto, o produto vale 40 mil, ele não, vai valer 50. A gente tem que saber distinguir o que é valor emocional, o que é valor histórico e o que é valor de mercado. Para o comprador, o que vale é o valor de mercado. Se aquele produto no mercado, o valor dele é 40 mil, 40 reais, então é 40 reais pois ou 40 mil. Acabou, não tem nada do cara achar que o valor é quando ele pensa. Não é assim.
Pois é. E o Donald Trump aumentou de 50%, agora está todo mundo vendendo para os outros países.
Pois é.
Vão vender mais lá. O dólar começou a despencar.
Esse
só
é fora
ontem
da curva.
0,47% o dólar caiu aqui.
Esse é fora da curva, viu,
Beto? Olha, nós vamos trazer primeiro essa informação. Deixa eu chamar o repórter Carlos Rocha. Quando tu quer contar essa história, né? Do avião, rapaz, aí espalhou uma conversa dentro do avião,
imagina,
que tinha uma bomba.
Imagina como é que não fica a cabeça desse pessoal, viu?
Pois
tanto
é.
Os tripulantes como também os passageiros.
Aí ele diz, o que é que eu faço agora? Porque tem a saída de emergência,
sim, sim.
Né? Tem a saída de emergência. Ó, esta aeronave, quando você sobe na aeronave, antes de decolar, diz, ó, esta aeronave tem 4 portas. As 2 portas de emergência ficam para o lado perto da asa. As outras 2 portas de emergência ficam do lado da traseira. Aí tem uma piada que já diz assim, se eu vou sair para onde?
Aí tá
10 mil pés de altura, eu vou sair para onde? Passear do shopping?
Não, tem outra situação também. Em caso de queda no mar, as cadeiras são flutuantes. Não, eu não quero saber disso. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas vamos contar a história do que aconteceu nesse avião que saiu daqui e foi para Brasília.
Pois é, Alberto. Um avião aí da empresa Azul decolou de São Luís com destino a Campinas, em São Paulo. Só que ele fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, lá na capital federal, na noite dessa quinta-feira.
Porto de emergência é quando não está programado.
Exatamente.
Não, estou indo para Campinas, mas Brasília está mais perto, eu vou dar uma pousada aqui para saber o que está acontecendo.
Geralmente é feito isso quando há alguma suspeita, quando há alguma situação. Enfim, segundo a companhia aérea, a mudança foi preventiva devido a questões de segurança, envolvendo inclusive a ameaça de um artefato que estaria a bordo, ou seja, esse artefato poderia ser uma bomba. Ainda segundo a empresa, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram com segurança. O avião tocou o solo por volta das 20 horas e 45 minutos. E por volta das 2 horas e 45 já desta sexta-feira, a Polícia Federal divulgou uma nota em que afirmava que a presença de bomba foi descartada e que a aeronave foi liberada para retornar à operação. Enfim, foi apenas um susto. As pessoas desembarcaram com segurança e já na madrugada de hoje já seguiram viagem. Ainda bem que tudo não passou de uma suspeita, Alberto.
ainda bem, porque o sufoco é grande para quem está lá em cima, né? As portas de emergência nessa hora não funcionam, não.
A última vez que peguei um voo, passei por uma situação, Alberto. Não chegou a ser nessa situação, mas imagina você estar a 1.000 pés, não, 8.000 pés, 8.500 pés, que significa mais ou menos 8 quilômetros. De distância do solo. E o avião começa a apresentar um barulho diferente. Confesso que quem estava dentro, mesmo com aquele ar-condicionado totalmente gelando, nessa hora todo mundo ficou suado. É horrível a sensação.
É horrível. E vai faltar gasolina. E aqui em cima não tem posto.
E agora?
vamos chamar o repórter Carlos Roger.
É porque mais andou de avião já na vida.
Carlos Roger.
Conhece o planeta todo.
Tranquilidade, diz assim, não, vai sobrar uma asa aqui para me agarrar.
a única asa que eu gosto é de galinha, viu, Beto?
Olha, Carlos...
É mais ou menos isso.
Você mostrou
exclusividade
aqui no programa, junto aí com a produção, uma operação envolvendo aí muitos homens da polícia, prendendo inclusive chefe de facções, pessoal de tribunal do crime... indo para trás das grades. Quantas pessoas foram presas? Você já tem mais informação de qual foi o resultado dessa operação de ontem?
Olha, Roberto Fernandes, bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta sexta-feira. Sextou. E a gente traz essas informações da Operação Nordeste que aconteceu ontem. Foi deflagrada no início da manhã, nas primeiras horas da manhã. A gente noticiou e trouxe imagens em primeiríssima mão no Central Manhã da quinta-feira, e um balanço parcial foi feito pela Secretaria de Segurança Pública por volta das 9 horas da manhã de ontem, mas a operação ela agora mesmo está em andamento, então nós não temos o balanço final dessa operação porque ela ainda não foi concluída, mas nós temos uma reportagem da Daniela Bandeira e que explica aí alguns detalhes e traz alguns números, nós vamos acompanhar agora.
A mobilização contou com um forte aparato, mais de 5.900 policiais das Forças de Segurança do Nordeste, viaturas, motocicletas e 2 helicópteros do CTA. Só do Maranhão foram cerca de 300 policiais. A ação uniu 8 estados nordestinos no enfrentamento aos crimes que atravessam fronteiras interestaduais. 42 pessoas foram presas no Maranhão.
Esses mandados nós escolhemos aqueles em que haviam pessoas de alta periculosidade envolvidas, agindo com o tráfico de drogas, homicídios e o crime organizado, além de roubo de veículos.
Aqui no Maranhão estão sendo cumpridos 81 mandados judiciais, a maioria de prisão. A operação acontece nas divisas por facilitar a movimentação de criminosos.
Para nós, o balanço é bastante efetivo. É uma operação que traz efetividade. E isso importa dizer que é uma operação que teve um planejamento adequado, onde entrou todos os nossos agentes de segurança, tanto das nossas... polícias, polícia civil, polícia militar e principalmente o sistema agência de inteligência aqui da Secretaria de Segurança que coordena todas as demais inteligências das forças. E também a gente usa muito serviço tecnológico, o que vem sendo investido fortemente pelo governo do estado aqui na nossa Secretaria de Segurança. Esses equipamentos, com a força do nosso policial, o treinamento constante que vem ocorrendo, a gente consegue ter maior efetividade nas nossas ações, como é o caso específico do resultado dessa operação de hoje.
A Polícia Militar tem feito patrulhamento e montado barreiras nas áreas-alvo.
A Polícia Militar está fazendo, além das barreiras, da região de São João dos Patos e Barão de Garanhuns, onde está também dando apoio à Polícia Civil no cumprimento de mandato. E à noite teremos, além das barreiras, as incursões também nos bairros onde há índice de criminalidade nessa região. Então é uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança, que integra as forças de segurança do Maranhão com a do Nordeste. Com isso, a gente visa diminuir o índice de criminalidade, roubo, furto de veículo que possa estar entrando ou saindo do Maranhão, drogas, arma de fogo.
Isso. Aí, o resultado é esse, Humberto. Mas, Humberto, antes de você fazer a sua colocação, eu só quero atualizar que esses números já passaram, né? Os 42 presos já não são mais 42, temos um pouco mais de 42 presos, porque de ontem, de quando foi feita essa matéria, durante essa entrevista coletiva, às 9 horas da manhã até hoje, muita coisa já aconteceu por lá, pelas fronteiras do Maranhão com o Piauí. E a informação que chegou para a gente é que já passam de 50 mandados cumpridos, são 80 ao todo. A gente vê aí a presença da polícia de uma forma diferente, né, Humberto? Como o delegado-geral falou aí, é tecnologia e treinamento, né? A gente vê tudo isso aí, ó.
A gente aproveita aqui porque nos últimos 2 anos nós temos ouvido bastante debate, né, por parte das autoridades em Brasília, alguns questionamentos a respeito da autonomia dos estados em relação às polícias, em relação às medidas adotadas para a segurança pública. Alguns governadores, me parece que é Ronaldo Caiado, é isso? Do estado do Goiás, é radicalmente contra transferir, quer dizer assim, não se pode, diz que os estados têm que ter total autonomia e têm que trabalhar separadamente, né, das outras polícias, para poder cada um poder adotar as suas medidas de segurança. E aí coloca em xeque, por exemplo, hoje nós estamos vivendo num mundo globalizado, né, em que o Brasil não está desconectado do resto do mundo, o Maranhão não está desconectado dos outros estados, e nós temos no Brasil uma federação. Quando diz federação, é porque é mais de um.
É verdade.
Então, tem as ações, e aí é preciso ficar bem claro hoje nas medidas de segurança pública, garantir a autonomia dos estados para poder administrar as suas polícias, a polícia militar, civil, corpo de bombeiros, mas ter esse trabalho integrado junto com as forças policiais dos outros estados, junto com as forças policiais da União, para poder dar esse resultado para a população. Principalmente no que se refere à inteligência, o monitoramento das ações desses grupos criminosos que vão se reafirmando cada vez mais no nosso país. É preciso que haja uma integração, a união de forças, para dizer assim, olha, é líder do PCC, olha, líder do PCC vai para a cadeia direito do mesmo jeito de que qualquer um ladrão de galinha, de qualquer um outro criminoso. Então, quando se une as forças, aí não tem essa coisa de dizer assim, mas tem uma região do Rio de Janeiro que a polícia não entra. Que não entra, né?
Que entrar.
História é essa? Tem uma
região. Como é que o Estado não entra,
de São,
né,
Luís, que a polícia não entra. Não tem essa história de líder criminoso mandar mais do que as forças de segurança pública. Quando você envia 300 homens armados com a quantidade de viaturas que a gente tem observado aí, qual é o líder criminoso que vai dizer assim, não, eu vou permanecer mandando aqui. Não, agora você vai mandar.
Vou enfrentar,
lá,
né? Vou enfrentar.
Nos bloquetes de Pedrinhas. Né? Então era só esse complemento para a gente entender aqui no bloco.
Tá, e você vê uma prova dessas ações em conjunto entre as polícias dando certo, é que ó, agora mesmo, na semana passada, no finalzinho da semana passada, nós tivemos a prisão de um homem muito procurado no Brasil inteiro, líder de facção no estado do Ceará, que foi preso aqui, no bairro do Turu, em São Luís.
Pois
ele estava escondido, estava aqui.
Troca de informações. E, sobretudo, usar a inteligência.
Exatamente, parceria das polícias do Ceará com a do Maranhão. E essas operações de ontem não ficaram por aí. Eu vou fazer aqui vou trazer uma informação nova, é porque essa operação aí é tão grande que ela terminou apagando um pouco, entre aspas, né, apagando uma outra operação que está acontecendo em outra região aqui do Maranhão. Essa ainda não foi falada, e a gente vai, claro, falar aqui no Central amanhã, que é a Operação Guardião, que está acontecendo naquela região de Santa Inês. E o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou aqui de um ex-vereador e que era suplente de vereador atual lá em Santa Inês, o Raimundo Alves Souza Neto, de 68 anos. Ele foi executado enquanto ele olhava ali uns terrenos, mais uns loteamentos que ele tem ali na região de Santa Inês. Passou o cidadão em uma motocicleta e atirou nele, matou na hora. E nessa Operação Guardião de ontem, realizada em Santa Inês, no mesmo instante que acontecia a Operação Nordeste, O suspeito foi preso, acusado de vários crimes, outros homicídios, tráfico de drogas e tudo mais. Então são várias operações em andamento. Para finalizar, a gente fala sobre o final da tarde de ontem, começo da noite. Tivemos aqui um encontro de cadáver, uma coisa um pouco macabra, viu? O homem foi localizado em uma cisterna, ele estava sem os membros inferiores, e suspeita-se que ele é um motorista de aplicativo. E é o local onde ele foi localizado, ali são os bombeiros trabalhando na remoção do corpo. Suspeita-se que ele é um motorista de aplicativo que estava desaparecido aí há cerca de uma semana. Isso aí foi na Vila Guará, aqui na Grande Ilha de São Luís. Pulando desse caso aí para outro, nós tivemos também o caso de um taxista que trabalhava ali no ponto de táxi do Mateus Ubatuba, na estrada de Ribamar, na MA-201. Ele foi morto na Vila Doutor Julinho, em São José de Ribamar. A primeira suspeita da polícia é de latrocínio. Ele foi morto dentro do veículo. O veículo estava em movimento quando ele foi atingido. Ele bateu em um muro aí, derrubou o muro de uma propriedade e, infelizmente, morreu na hora. São os dois últimos casos, finalzinho da tarde de ontem, que aconteceram na Grande Ilha de São Luís. Mas como a gente fala, a operação está nas ruas, as polícias estão nas ruas e estão unidas. Quero desejar um bom final de semana a todos. Se Deus permitir, o diretor autorizar, a gente volta na segunda-feira. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo, depois traremos outras informações, inclusive da sua participação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia, onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras e a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina, destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.